ouvintes vão participando aí. WhatsApp da Gaúcha 996995218. Vocês lembram? A Kelly com certeza não votou no papel, né? A Kelly já pegou só a urna eletrônica.
Também.
O PG também, né?
Eu também.
Eu votei uma única vez na urna em papel, que foi em 1996. Foi minha primeira eleição com 16 anos. Era a eleição para escolha de prefeito e vereador. E foi, coincidentemente, foi o ano que começou no Brasil o uso da urna eletrônica. Mas ela foi por etapas, né? Primeiro pegou capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores. Daí, em 98, já ampliou. E daí, em 2000, ano 2000, todos os municípios do Brasil tiveram o voto na urna eletrônica. Eu até conto na coluna que vai estar na super edição de final de semana de Zero Hora, está já no digital de GZH, inclusive com uma sequência de fotos de urnas. O Brasil já teve urna de madeira, de metal, a tradicional urna de lona, que a gente usou muito tempo a partir dos anos 50, era mais fácil de guardar, mais leve, porque se forem olhar a foto lá da urna de madeira, era um peso enorme para carregar. E as pessoas iam lá. Até a década de 50, o candidato dava o papel, a cédula. Não tinha cédula na sessão. O eleitor ia para a sessão com uma cédula só com o nome do candidato e o cargo. Colocava na urna. Daí o Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente da República no sistema já com uma cédula oficial da Justiça Eleitoral, ali com as opções. Daí nessas opções, para governador, presidente, prefeito, tinha opção e fazia o xizinho. Para deputado federal, estadual e para prefeito, precisava botar o nome. Escrevia o nome ou o número do candidato.
Daí, que loucura.
Daí elegeram, né? No Brasil, elegeram, entre aspas, né? O Macaco no Rio de Janeiro, o rinoceronte cacareco lá em São Paulo. Tinha muito protesto, né? Então tinha o erro intencional e tinha aquelas pessoas que erraram. Tinha o erro e tinha o voto anulado intencionalmente nesse período, sem contar as fraudes e as acusações de sumirem votos, urnas que sumiam, né, demoravam um tempão para fazer a apuração. E daí, nos anos 90, o Brasil adotou a urna eletrônica. E nós vamos conversar agora com um dos responsáveis. Na época trabalhava na Justiça Eleitoral, um dos criadores da urna eletrônica, hoje consultor em eleições digitais e biometria, gaúcho, Giuseppe Janino, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Boa tarde,
boa
Paulo
tarde.
E todos.
Boa tarde.
Giuseppe, a gente passou aqui, né, um filme, imagino, na tua cabeça, porque viveu esse tempo aí da transição do voto do papel, da urna de lona para a urna eletrônica. A impressão que eu tenho hoje é que alguns movimentos políticos contestam mais a urna hoje do que lá quando ela surgiu nos anos 90. Estou errado ou estou certo?
Sem dúvida, houve várias ondas, né? E essas ondas, inclusive, eu faço registro no livro que eu publiquei, contando a minha trajetória na Justiça Eleitoral desses 25 anos, que é intitulado O Quinto Ninja. Então, nós vivemos a primeira onda, digamos assim, foi justamente no momento em que o Brasil, isso há 30 anos, digamos que bateu no fundo do poço na questão da credibilidade das suas eleições. Nós tínhamos um processo convencional, conforme vocês muito bem colocaram aí, falando aí da urna de lona e tudo mais. Nós tínhamos um processo convencional com muita intervenção humana, onde se votavam em cédulas de papel. Nessas cédulas de papel se assinalavam, se escreviam. Essas cédulas eram dobradas, colocadas numa urna de lona. Essa urna de lona, no final da votação, era aberta, e as cédulas colocadas sobre uma mesa, chamada mesa apuradora. E ali se fazia o escrutínio da votação, ou seja, uma leitura das cédulas, diga-se passagem, uma leitura até bem subjuntiva, onde se fazia uma leitura daquilo que estava assinalado ou escrito na cédula de papel, e depois lançava em mapa, esses mapas eram somados e no final nós tínhamos o resultado. Havia muita intervenção humana, e onde há intervenção humana, há pelo menos três atributos inerentes ao ser humano, que se comparar com um processo automatizado, como a lentidão, a prática de erros e muitas fraudes inseridas no processo. Um portfólio de fraudes considerável, né? Que vinha desde a urna emprenhada, que era a urna de lona que antes da votação já vinha mais pesadinha com votos dentro, por exemplo, e na apuração, a subtração de cédulas, inclusão de outras. Havia também uma estratégia de quando se abria uma cédula em branco na avaliação, no escrutínio, se dava um jeito de dar um rabisco ali, se escrever alguma coisa, fazer algum rabisco, e aquilo ali já virava um voto de imediato. Tinha até uma técnica de colocar grafite embaixo da unha. No momento que abria a cédula, já fazia ali um rabisco, que aquele voto em branco já virava um voto para um determinado candidato. Depois tinha um voto também bastante interessante, a fraude, que era a fraude do voto formiguinha. Ficava um despachante na porta da sessão eleitoral, e ali ele tratava com o primeiro eleitor que iria entrar para votar, negociava o valor, e o trato era o seguinte: você entra, quando pegar a cédula oficial, você coloca no bolso, bota qualquer outro papel lá na cédula de lona, na urna de lona, e sai com essa cédula em branco oficial aqui para fora. Aí o cara fazia isso, ele, então esse despachante pegava essa cédula em branco, preenchia, dava para o próximo, e a missão do próximo era depositar essa cédula já preenchida e trazer uma outra em branco. E aí ele ia fazendo os votos ali fora, ia negociando, e a votação acontecia dessa forma aí, com esse tal de despachante. E, então existiam várias e várias fraudes inseridas no processo, e nós tínhamos, na verdade, eleições que levavam-se até semanas para se apresentar o resultado, e quando eram apresentados os resultados, sempre acompanhados com muita suspeição. Então esse foi o momento em que se bateu efetivamente no fundo do poço, e aí houve uma reação que começou, que culminou, né, na verdade, com o ministro Carlos Mário Veloso, que decidiu transformar o processo convencional num processo digital, com o objetivo de mitigar a mão do homem do processo.
Uhum. José, a susceptibilidade às fraudes fica muito evidente, né, no teu relato, naqueles tempos, e depois, durante muitos anos, com a urna eletrônica, era praticamente unânime esse ambiente de que a confiabilidade das urnas tinha retornado ao país. Havia um consenso em relação a isso. E como é que o senhor enxerga essa onda atual, liderada por um grupo político específico, claro, mas numeroso, que fustiga, né, que deprecia frequentemente a credibilidade do nosso sistema eletrônico de votação? Como é que o senhor avalia, como é que o senhor enxerga essa onda?
Nós tivemos, conforme você falou, né, nós tivemos uma primeira onda, justamente foi no momento da transformação. Quando nós lançamos a urna eletrônica nas eleições municipais de 1996, houve uma grande resistência, principalmente daquela parcela de pessoas que se beneficiavam daquele cenário, daquela situação, né? E houve todo um trabalho de convencimento dessa mudança traria efetivamente, e o que trouxe, na verdade, mais segurança, transparência e auditabilidade em todo o processo eleitoral. Infelizmente, agora nós estamos vivendo uma outra onda, e essa onda iniciou-se em 2016, nos Estados Unidos, na época das eleições presidenciais, aquelas eleições que elegeram o presidente Trump, que a estratégia foi justamente da disseminação de notícias falsas. Isso surgiu aqui no Brasil nas eleições de 2018, e a expectativa da Justiça Eleitoral na época seria que nós receberíamos essa onda, né, de estratégia das notícias falsas, mas entendia-se que essas notícias falsas seriam entre candidatos. A surpresa foi que as metralhadoras se viraram para a Justiça Eleitoral, para o sistema de votação, para a urna eletrônica, com o objetivo, né, bem claro, de desqualificar o processo eleitoral brasileiro e até mesmo desestabilizar o regime democrático. E essa onda, ela persistiu, e é um cenário que hoje nós estamos convivendo. Nós vemos isso com muita tristeza, porque justamente foi a transformação do processo eleitoral convencional para o digital, foi uma conquista do brasileiro, do Brasil, que tornou o Brasil referência em eleições digitais. Nós somos a quarta maior democracia do mundo e realizamos a maior eleição digital do planeta. Nós somos referência no mundo. E quando o próprio brasileiro, infelizmente é uma pequena parcela, tenta desqualificar essa conquista do povo brasileiro, certamente nós vemos isso com muita tristeza.
Doutor Giuseppe, bom, a gente está conversando, acho que o senhor até aceita e gosta do título, né, do pai da urna eletrônica, já li seu livro e fico muito contente toda vez que a gente consegue conversar, porque é uma oportunidade que nós temos de trazer a informação explícita para as pessoas, né, com os detalhes e de uma forma acessível. E eu queria dar um passo atrás, que foi quando o senhor disse que o sistema anterior, que o sistema com a urna de lona, com o voto no papel, esse sistema era um sistema que permitia, possibilitava e até facilitava fraude. O senhor consegue nos dar exemplos de como o sistema eletrônico se tornou algo seguro, algo que justamente coibiu essas fraudes? Porque se a gente tem na nossa casa, se a gente sabe que pode entrar alguém, um criminoso, um ladrão, a gente bota uma grade, né? O que que esse sistema eletrônico fez que permitiu ou que inviabilizou que houvesse fraudes como acontecia antigamente?
Bom, primeiramente, ele mitigou a intervenção do homem, que era a fonte principal dessas fraudes. Onde havia a mão do homem, havia a possibilidade de vários tipos de atos escusos, como aqueles nós que já citamos, a urna emprenhada, substituição e alteração de resultados, seja na cédula, seja nos mapas, e de várias formas. Quando se retirou a mão do homem e substituiu essas funcionalidades, essas operações por funcionalidades tecnológicas ou digitais, isso trouxe vários outros requisitos que no paradigma digital, do paradigma convencional não existem, como, por exemplo, a segurança por meio de criptografia, a garantia de autoria e integridade por meio de assinaturas digitais, a rastreabilidade por meio de funcionalidades que verificam se o dado foi modificado e se foi modificado, quem modificou, a irrefutabilidade da autenticidade do dado, que quando a urna eletrônica, por exemplo, gera um dado, ela assina digitalmente, aquilo garante que foi gerado por uma urna oficial de uma forma irrefutável. Ou seja, são vários mecanismos e funcionalidades que foram inseridos no processo que tornou efetivamente muito mais seguro, muito mais íntegro e, principalmente, muito mais auditável. Funcionalidades essa que nós só encontramos no paradigma tecnológico. E eu faço, inclusive, uma comparação, né, quando houve uma onda na questão da impressão do voto, que a urna imprimiu o voto para que se fizesse uma verificação desse papel com todas as informações que estão no paradigma digital. Nós, a princípio, numa primeira análise, seria até interessante, não, mas que mal faria, né? Seria mais um elemento para auditar, conferir o papel com aquilo que está no digital. Só se nós aprofundarmos um pouquinho mais essa análise, nós vamos ver que é totalmente inócuo, como é prejudicial, muito prejudicial. Por quê?
Por quê?
Porque justamente hoje o voto, né, que é a informação principal, ele está no paradigma digital, ele está protegido, por exemplo, por criptografia. Para se quebrar uma criptografia e ter acesso ao voto, propriamente dito, se precisa de muita inteligência, um supercomputador trabalhando meses para se conseguir quebrar uma criptografia que é desenvolvida hoje pela Justiça Eleitoral. Além disso, ele é protegido ainda por assinaturas digitais. Para se quebrar uma assinatura digital, se levaria também meses e meses com um supercomputador para quebrar uma assinatura digital. Para apagar os rastros, teria que ter funcionalidades também com muita inteligência, com muito esforço para apagar rastros e tudo mais. Para substituir ou incluir, não há possibilidade, porque o dado vai ser verificado que ele não é íntegro, que não tem autoria devida, etc. Essa mesma informação, voto, está nesse paradigma, totalmente protegido com todos esses recursos tecnológicos. Se eu pegar esse voto esse mesmo voto e colocá-lo, materializá-lo, colocá-lo no papel, ele perde todos esses atributos. Então, aí não preciso mais de inteligência para fraudar. Eu volto àquela situação lá das mesas apuradoras do passado. Basta um pouquinho de habilidade, eu posso subtrair esse papelzinho ou incluir outro papelzinho. Pronto, sem nenhuma inteligência, só com um pouquinho de habilidade. Então, por isso que nós resistimos. Exatamente, por isso que nós resistimos muito essa questão da impressão do voto, porque simplesmente nós nos remetemos àquela era, aos 30 anos, onde a mão do homem volta, porque ela vai manipular a informação materializada que está naquele papelzinho.
Giuseppe Giannino, um dos criadores da urna eletrônica, consultor em eleições digitais e biometria, autor do livro O Quinto Ninja, muito obrigado pela atenção, uma boa tarde.
Uma boa tarde, sempre é um grande prazer conversar com vocês.
Obrigada.